Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast. Já salva o Razorcast na sua lista de podcasts favoritos. Cola aqui com a gente e aproveita, porque hoje a gente vai voltar com a nossa série de piores jogos do mundo e trazer os piores jogos da década de 80. Foi uma década muito importante, principalmente porque marca o início da história dos videogames nas casas de cada um e o momento em que eles começaram a se popularizar. Mas, como sempre, teve muita bomba e a gente vai falar disso também. E eu não estou sozinho, estou aqui com ele, Pedrão. E aí, Pedrão, como é que você tá?
Fala, senhor Garden, tudo bem? Vamos para mais uma, né? Adoro esses podcasts de piores games do mundo. Inclusive, acabei de ter um insight aqui. Piores games do mundo, a gente podia chamar o The Darkness, né? Pra participar, quem sabe.
Quem também adora jogos ruins é ele, Padovani. Padova gosta tanto de jogo ruim que tá aí hoje jogando Genshin Impact, né?
Aí, tu me respeita os meus jogos de otaku, fazendo favor. É jogo de gacha, mas é bom. Mano, mas jogo ruim é sempre bom, velho. Porque é o contraditório que faz sentido. Porque às vezes a coisa é tão ruim, mas tão ruim, que você dá risada, cara. E aí você acaba se divertindo mais do que se fosse um jogo mais ou menos. Então, jogo ruim é melhor do que jogo mais ou menos. Não sei se fez sentido.
Claro que fez sentido.
Trouxe pra mim não aí... muito, mas...
pra mim fez muito sentido. Eu tô acostumado principalmente porque eu joguei a rapa do PS1 e tinha muita tranqueira e a gente adorava aquelas tranqueiras. Uma tranqueira que eu adorava era o 007 Tomorrow Never Dies. Tranqueiraça.
Horrível.
Eu amava aquele jogo, mas era horrível.
Só não era pior que o Siphon Filter, aquele carinha correndo com as pernas parecendo dois colchetes, de tão
cara,
torta que era.
Mas, vou te falar, eu fui jogar depois o Siphon Filter no celular e envelheceu bem o jogo, hein? Pra tranqueira que era, envelheceu muito bem. Que nem o jogo do Jack Chan também. Mas aquele era muito bom. Apesar de que ele era muito feio, mas ele era muito bom.
Bom, Gardesito, posso começar então falando do meu game? Incrível. Beleza, eu escolhi aqui um jogo feito, não só feito como distribuído pela Bandai, aí nossa querida e parceira Bandai, inclusive não sei se vocês viram, a gente produz bastante conteúdo sobre a Bandai no nosso TikTok, nos nossos produtos digitais, né? Na verdade não só no TikTok, mas como no Razer News e também no Você Sabia. A nossa queridinha, lá na década de 80, fez uma barbaridade, que foi um game baseado numa graphic novel, não sei se é graphic novel ou numa novela mesmo. Garden, você pode...
É no livro.
Uma graphic novel baseado, né, lá em 1886, chamado Dr. Jekyll? Nossa, até difícil de falar. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Basicamente, era uma gameplay que você alterava entre os dois personagens. Era algo baseado num livro de terror. Que, cara, a história era bizarríssima. O jogo até que tinha, pra época, tinha gráficos muito interessantes. Mas, cara, a gameplay era meio confusa, porque você alternava entre os personagens. Não tava muito claro. E... cara, ele foi extremamente criticado, ganhando notas baixíssimas no Just Game Retro, no All Game, na Famitsu. Na Famitsu é bizarro, né? Porque ela deu 19 de 40 na média total. E no Gamer Informer, que era uma nota que ia até 100, ele ganhou impressionantes 5.
Cara, esse jogo aí é basicamente, pra quem não tá ligado, Dr. Jekyll and Mr. Hyde chegou no Brasil o livro com o nome de O Médico e o Monstro. Em que você tem ali o Dr. Jekyll, né, que tomou alguma coisa lá, deixou ele muito louco, fazia ele virar um monstro e matava as pessoas por aí. É uma história bastante antiga e que até hoje tem ali sua importância. Acho que já virou filme várias vezes e virou esse jogo, que é uma tranqueira sem tamanho. É um jogo horroroso, ele em termos de game design ele é pífio. Não dá pra você entender o que você tem que fazer, pra onde você tem que ir, pra qual lado você anda. Pode andar pra direita, pra esquerda. Sabe aquelas lições, o Pedrão já deve ter visto isso, do Mega Man, de como o Mega Man te ensina exatamente tudo que você tem que fazer no jogo. Então, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde é exatamente o oposto. Ele não ensina nada, você não aprende nada porque a regra do jogo muda. E ele é uma bagunça, um jogo tenebroso.
E como você tá jogando com basicamente o mesmo personagem, o que que acontece? Você tem a barra de vida que ela vai diminuindo ao longo do tempo e sua raiva vai crescendo. Quando você fica puto, você vira o Mr. Hyde. Cara, era bizarro porque você não conseguia pular obstáculos com o Mr. Hyde, alguns você tinha que fazer com o Dr. Jekyll. E cara, era um negócio bizarro, era muito estranho e não recomendo pra ninguém. Se você quiser assistir uma gameplay, apesar de ter uns gráficos legalzinhos pra época, não vale a pena mais do que ver essa gameplay.
E quem também tá trazendo aí outro jogo horroroso é você, né, Padovinho?
Cara, esse daqui é um clássico dos jogos ruins. É um, tipo, chegou a virar uma lenda. Esse daqui é o famoso ET pra Atari. O jogo saiu em 1982 e tipo, foi um fracasso, cara. O jogo foi feito pela própria Atari, né? Ela investiu uma grana absurda, tanto de marketing quanto de divulgação para fazer o jogo e para obter a licença do estúdio para poder fazer o jogo. E o jogo foi licenciado pro console pela bagatela de $21 milhões. Seria necessário vender mais ou menos aí 4 milhões de cartuchos para alcançar esse valor. E tipo, aí a equipe de produção do jogo, para alcançar a deadline, teve só tipo 5 semanas para fazer o jogo. Então, tipo, não tinha como sair coisa boa dali. E o jogo, ele é totalmente cagado, cara. Ele não é basicamente você chega numa navezinha espacial, aí você anda na floresta, você tem que entrar nos buracos e tipo coletar as peças para montar um telefone e você voltar para sua casa. É isso, é esse o jogo. Só que tipo, não tem história, o gameplay não muda, não aumenta a dificuldade e só fica tipo nisso, repetindo infinitamente. A galera também reclamava que o jogo era tipo completamente frustrante, porque alguns pixels eram bugados. Se você pisasse em certo pixel, seu personagem morria ou ficava preso, era tipo alguma coisa completamente zoada.
É basicamente você tá ali no seu trabalho de boa, aí chega o seu chefe do nada e fala: olha, tô com a ideia tal, vamos fazer isso aqui, tem até amanhã pra fazer. E aí fizeram.
Tem até hoje às 6 da tarde.
É, e saiu essa porcaria, né? Mas o mais legal foi a forma como a Atari resolveu pra acabar com esses consoles, né?
Eu diria que é, no mínimo, genial. Assim,
é verdade.
É tipo, no mínimo, genial. Eles produziram tantos cartuchos, mas tantos cartuchos, porque eles tinham certeza absoluta que esse jogo ia ser um estouro, ia vender horrores, ia cobrir o déficit de 21 milhões que eles tiveram pra produzir o jogo, né? Só que não vendeu nada, vendeu muito pouco. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a quantidade de unidades que foi vendida. Aqui, não foi tão horrível assim. Das 4 milhões de unidades que eles planejavam vender, eles venderam 1 milhão e meia. Só que o resto que sobrou, eles tiveram a ideia genial de pegar e enterrar no deserto todos os cartuchos que não venderam. Olha só que maravilha.
Imagina a árvore que vai sair daí, hein?
Inclusive tem pessoas que encontram de vez em quando alguns cartuchos, né? Eu encontraram uma porrada, não sei. Porque eles não enterraram tudo em um lugar só. Eles fizeram vários buracos, enterraram vários lotes, digamos assim, né, de cartuchos espalhados pelo deserto do Atacama. Não, nem é do Atacama, é do Arizona,
foi
bom.
Foi um jogo fenomenal, principalmente por todo o seu arco. A ideia de supetão, de licenciar um jogo que realmente iria... Se tivessem feito um jogo direito com planejamento, tinha vendido muito e tinha sido feito um jogo legal. Mas infelizmente não foi o que aconteceu.
Ah, e outra coisa. Bomba. Diga. Outra coisa, Gardenzão. Se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais sobre esse fail total, o documentário High Score do Netflix fala um pouquinho sobre como foi o desenvolvimento, quem foi o desenvolvedor-chefe e tudo mais.
Que também, que aqui no Brasil chegou com o nome de Godlike, GDLK. Bom, eu vou falar aqui de um jogo que não é do Atari. Vou trazer um jogo do NES, famoso Nintendinho, também conhecido no Brasil como Phantom System. E o jogo é Back to the Future. Seguindo aí essa linha de jogos licenciados horrorosos, que a gente vai ver que vai ser uma constante aqui em 1980. O Back to the Future é um jogo terrível. Terrível por alguns outros motivos, né? No caso, basicamente ele é muito repetitivo. Ele é um jogo que muito pouco se aproxima da história do filme. Ele basicamente só usa a ideia da... Ah, tem uma viagem no tempo pra você ter uma gameplay muito... Muito pasteurizada. Basicamente você tá ali numa... Como é que fala? Uma pista infinita. Você tem que ir pegando os reloginhos que vão aparecendo no caminho pra você poder se recuperar da degradação do tempo e conseguir voltar. E tem umas fasezinhas ali de rock que você toca uma guitarrinha. Mas é assim, é uma coisa muito bizarra. É uma coisa tremendamente limitada. O mais engraçado é que dizem que em certos níveis esse jogo se parece muito com outro que viria a chegar muito tempo depois, que é o Paperboy. Mas o Paperboy é um super jogaço. Um jogo super divertido que realmente te dá aquela sensação de estar andando pela rua, distribuindo jornais, etc. Enquanto esse aqui é uma tragédia sem fim. Um jogo horroroso. E o mais legal, ó, um dos roteiristas dos filmes De Volta para o Futuro, Bob Gale, chamou esse jogo repetidas vezes de um dos piores jogos já feitos. Inclusive, em entrevistas que ele dava, ele falava: fãs, não comprem esse jogo porque ele é horrível. Você reflita do nível em que se chega esse jogo. Isso aí é só pra você. Se vê esse jogo, passa longe, anda pro outro lado, sai de fininho, escapa dele, porque esse jogo é uma bomba.
Brabíssimo, Garden. Portanto, de tão bomba que é esse jogo, a gente vem pra uma pior, que é tipo, se o jogo passado foi uma bomba, esse aqui é uma bomba nuclear. A gente tá falando de Sexta-feira 13, no ano que eu nasci, de 1989. Esse jogo foi desenvolvido para NES, né? E era um survival horror ali no modo single player, onde a sinopse é basicamente isso. Ela vem escrita no manual, inclusive. É um típico verão em Crystal Lake e um grupo de crianças está fazendo um acampamento. Já começa errado aí, né? Porque basicamente você é uma criança fugindo do Jason. Aí, escrito assim: o anoitecer chega bem gostoso e acolhedor e Jason está puto. Então, tipo, basicamente, em inglês, né, Jason is on rampage, mas basicamente a gameplay é você sendo uma dessas crianças, onde você é um side-scrolling o jogo, onde você passa por várias áreas ali dentro de Crystal Lake. A gente fala de montanhas, de lugares com árvores, de cavernas, e você tem que derrotar o Jason 3 vezes pra você vencer o jogo. Então você vai, é um side-scrolling que o Jason vai indo atrás de você e você tem que ali passar pelos obstáculos fugindo dele, né? Então basicamente um jogo pobre, tem uma gameplay muito muito a desejar, né? E ele teve uma em meados de 97 a Nintendo Power, ela fez uma lista de piores jogos do mundo e ele estava em primeiro ali, né? Ele foi considerado em 97 o pior jogo, entre outros, né? A Game Radar fez críticas muito devastadoras para esse jogo. A Game Pro colocou o jogo entre os 10 piores jogos do mundo a se jogar, né? Os 10 piores games dentro da Game Pro. A Michigan Daily, ela fez uma matéria que foi um jogo muito pobre. Então você vê aí a Sexta-feira 13 acrescentando muito gameplay aí para esse excelente jogo, que foi uma plataforma muito boa, que foi a NES.
Então, vou aproveitar esse ponto para ressaltar aqui que a desenvolvedora e publicadora, tanto do Back to the Future quanto do Sexta-feira 13, e eu acho, deixa eu confirmar aqui, a desenvolvedora e publicadora, tanto do Back to the Future quanto do Sexta-feira 13, foi a LJN. A LJN, ela trabalhava especificamente com esses jogos licenciados. Então, assim, dois jogos da mesma desenvolvedora e publicadora, você vai pensar: ah, pô, o tempo passou e eles não sofreram calado. Eles aprenderam e foram fazer jogo de verdade, né? Não, porque viriam a se tornar a Acclaim lá na frente, que foi uma desenvolvedora que fez um outro jogo horrendo, chamado Batman Eternamente pra Super Nintendo, que é horrível.
Eu amo esse jogo também,
mas ele é horrível. Tu já chegou mais longe dele?
Tipo, já, eu zerei esse jogo, cara.
Nossa, você mas tá eu louco. Eu não acredito que você zerou esse jogo.
Então, eu também não acredito. Eu zerei ele no emulador. Eu passava no negócio e salvava os stages. Mas ele é muito difícil, muito difícil. É, eu lembro que ele utilizava os personagens super realistas, assim, né? Você pulava de tela, subia pra cima, ia pra baixo. Era meio bizarro, mas era muito
da hora. Cara, eu lembro que tem a fase dos palhaços que você tem que ir se pendurando em umas coisas. Aquela parte ali é virtualmente impossível. Que você tem que ir em umas pontas do mapa pra pegar umas chaves. Cara, é horroroso, horroroso. E assim, foi a mesma desenvolvedora que fez Back to the Future, que fez Sexta-feira 13, que fez esse Batman e que só fez tranqueira. Então assim, se
você... Ah não, a Clay, ela fez, ela fez os jogos da hora, velho.
Quais? Agora
eu quero ver. Agora eu não lembro, velho. Mas se eu procurar no Google, quer ver? Quer ver? Turok. Turok é do caralho.
Vamos ver a lista de jogos aqui da Acclaim. Vamos ver se eu...
Mortal Kombat?
Mortal Kombat, é isso? Tinha certeza.
Não, MK. Mortal Kombat é da Midway, não é?
Ó. Não,
aqui, ó, jogo... Midway
foi depois.
Garden, você vai morder sua língua falando que a Acclaim só tem jogo ruim. Ela fez Burnout 2, que é o melhor Burnout que tem.
Depois de todos os outros, né?
Shadow Man, ela fez o do negão que sugava a alma.
Shadow Man que vai ser remasterizado também.
MK1, MK2, South Park, College Slam, que era do caralho esse College Slam.
Eu tava vendo fotos desse Batman Forever e, cara, a estética dele é igualzinha do MK2, velho. É tipo, é o MK2, só que você tá jogando com o Batman e é um side-scroller, tá ligado? É a mesma estética.
Verdade, e é ruim, verdade, né? Porque, vamos lembrar disso. Cara, nossa senhora, hein? Um dia a gente tem que falar só da Clank, só desses jogos horrorosos. Bom, mas cara, vamos lá. Chega de conversa. Padova, você tem mais jogo aí pra trazer, né?
Tenho. Poxa, eu se tenho. Então, esse daqui, comercialmente falando, ele até que não foi tão horroroso assim, porque... Ele é considerado o jogo mais vendido do Atari 2600, que é o Pac-Man. É o Pac-Man para Atari, porque naquela época o jogo foi lançado em 1982. Em 1980 tinha surgido o famoso Pac-Man do fliperama, que é aquele que a gente conhece, da tela preta, as paredezinhas azuis e os fantasminhas coloridos. Esse daí é clássico, não tenho o que falar, todo mundo ama esse jogo, a gameplay é irada e tudo mais. Então, aproveitando o hype que esse Pac-Man de arcade já tinha, que era absurdo, lotava fliperama só pra jogar Pac-Man, a Atari pensou, pô, vamos fazer o Pac-Man pro Atari e anunciar como um dos principais jogos da plataforma. Se o Atari tem, sei lá, tô colocando um número aleatório aqui que eu não lembro de cor, se o Atari tem 4 milhões de unidades vendidas, a gente espera vender pelo menos 4 milhões de coisas do Pac-Man. Porém, o que não se esperava é que esse jogo do Pac-Man fosse ser horrendo. Ele era bizarro de ruim. O jogo do Pac-Man, ele tinha... O gráfico era completamente diferente. Era uma tela... A tela era um azul claro, com umas bordas... As paredezinhas, né, do labirinto eram amarelas. As comidinhas, né, os biscoitos que ele pega estavam enormes. Tinha uns sons estridentes. Quando você pegava o biscoito para comer os fantasminhas, era tipo uns barulhos irritantes. Ou seja, não era nada parecido com aquele jogo do fliperama que a galera tava esperando. Então, o que tava acontecendo é, logo no começo, quando lançou o jogo, vendeu muito, vendeu pra caramba, vendeu demais. Aí, logo em seguida, caiu bruscamente, porque a galera viu que não era o jogo que eles estavam querendo, e aí as prateleiras começaram a encher de novo, com a galera devolvendo, com o jogo não vendendo, porque eles viram que era tipo um port esquisitíssimo, bizarro no mínimo. A galera não gostou.
É, então, vale lembrar que isso aí se tornou uma constante que demorou muito tempo para ser resolvida, que é a diferença de um port de um console de mesa, né, um console doméstico, e um fliperama. É, para quem não sabe, foi só lá no foi só lá no Saturn, e um pouquinho depois ali no PS2 e etc, que os jogos começaram a ter a mesma qualidade no arcade e no console doméstico. Até então, a qualidade do arcade ela era infinitamente superior, porque a máquina era feita só para rodar o videogame, era uma máquina gigantesca, com um telão bonitão, etc. Enquanto você no console doméstico, você tinha ali um aparelhinho que meio que rodava tudo, mas não rodava tudo perfeitamente, né? Existem até comparações de jogos que num port pro Saturn ficava devendo, no, mas era um pouquinho melhor, mas no PS1 era muito pior. Vários jogos, inclusive, eu vou me lembrar aqui logo de um, que é o X-Men vs Street Fighter e o Marvel vs Capcom.
Não dava pra mudar o boneco. Caralho, isso era loucura, velho.
Extremamente capados no PS1. No Neo Geo, no Saturn era um pouco melhor, mas no arcade era totalmente diferente. Mortal Kombat era assim, outro que era assim também, Killer Instinct, funcionava muito melhor no arcade. E esse Pac-Man foi um caso gritante, porque, cara, o jogo no arcade ele era maravilhoso. E aí você vai jogar no Atari e a experiência era totalmente diferente. E se você já tinha tido a experiência do Pac-Man original, você ia sentir o quanto aquilo era capado. Então, não tinha muito como você equilibrar esse tipo de coisa e realmente tá aí. Não é nem tanto pela venda, não é nem tanto pelo valor, é mais pela tiração, é mais pelo jogo ter sido tão mal portado para o Atari, até por conta das limitações do console. Mas agora chegou a hora dele, o pior jogo de todos. E eu descobri depois que ainda tinha um outro que poderia ter entrado nessa lista também, acho que eu vou colocar. Inclusive como menção honrosa aqui que o nosso amigo Padova trouxe. Custer's Revenge. Custer's Revenge foi um jogo de Atari, lançado em 82, desenvolvido e publicado pela Mystic. Nome estranho? Não me lembro dessa desenvolvedora, né? Foi uma empresa que produziu uma série de jogos de conteúdo adulto para o Atari. E, cara, assim, é complicado, né? Porque era um período de pouquíssimos bits nos consoles, então tinha que haver uma interpretação, acho que um pouco mais elástica na mente das pessoas para conseguir ver algo um pouco mais tenso ali, algo um pouco mais picante na tela. Mas esse jogo Custer's Revenge, ele traz exatamente isso, e num conceito ainda mais agressivo e desagradável. Basicamente, você era o General Custer, que é um general que lutou na Guerra Civil Norte-Americana, conhecido inclusive pela derrota na Batalha do Little Big Horn, lá nos Estados Unidos, né, na Guerra Civil Norte-Americana, onde ele, enfim, foi derrotado.
Que diga-se de passagem, se você procurar o nome desse jogo no YouTube, tu vai ver a cara de maluco que esse cara foi representado nesse jogo.
Exatamente, e basicamente você controla o General Custer sem roupa. Ele precisa atravessar uma chuva de flechas para capturar uma índia que também está sem roupa e está amarrada num poste do outro lado da tela. Num poste não, é verdade, num tronco,
cacto.
Né?
É num cacto.
Aquilo era um cacto?
É um cacto.
Aí não dá, cara, aí não dá. Pô. Quem é que amarra a pessoa num cacto? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Cara, aí assim, um jogo que foi proibido para menores, obviamente, mas deveria ter sido proibido para seres humanos. Porque eu não sei quem teve a ideia de produzir esse tipo de coisa. Foi um jogo que acabou atraindo muita atenção da mídia, por ser absolutamente desagradável e nojento. Mas, por ter atraído tanta atenção, vendeu muito. Vendeu aproximadamente 80 mil cópias. Uma vergonha. Que assim, dá pra você fazer um jogo adulto sem você fazer um jogo desses, entendeu? Mas, infelizmente, ele vendeu muito e é isso. E aqui tá a grande informação. Tem um outro jogo de Atari chamado X-Men com A. Não tem nada a ver com o desenho, com a comic book do Stan Lee. É do Stan Lee? É, né?
Boa pergunta.
Não sei se é do Stan Lee,
não,
mas
tem nada a ver com certeza. Não tem nada a ver com o comic book da Marvel, mas foi lançado também de conteúdo adulto. Você controla um cara também pelado, mas que fixação, num labirinto que precisa chegar numa porta e a partir daí simular um ato adulto com uma moça. E cara, esse é o jogo e é deprimente.
Mas ela também tá presa?
Não, ela não tá presa, você só chega ali na porta, tá ligado? Mas, cara, É bizarro. Eu ia falar procurem, mas não procurem. Agradeçam que não tem tela aqui no Razercast pra vocês não precisarem ver isso daí. Foi tenebroso. Ali botam 5 piores momentos da história dos videogames. Mas enfim, ser humano é isso, né? E, cara, com isso, a gente fecha a nossa lista dos piores jogos dos anos 80. Pedrão, foi difícil, mas chegamos ao final.
Graças a Deus, eu acredito que... Cara, essa é assim, se a gente for atrás mesmo de outras coisas, a gente vai encontrar, vai ver que o buraco é mais fundo, mais sujo, mas eu acho que a gente terminou com classe. E se a gente for voltar para os anos 80 para falar de alguma coisa, que seja para falar do fracasso de ET, que eu acho que é o mais friendly.
É family friendly aí, velho, porque os outros não estão muito family friendly, não. É criança fugindo do Jason.
Do demônio, é.
E o outro cara querendo pegar a Índia, velho. Isso daí é uma maluquice.
Ah, doideira, mas pra você se livrar dessas coisas, você sabe, né? Jogue jogos bons, aproveite o melhor que a nossa indústria produziu e aproveite com qualidade. Usa um teclado da Razer, usa um mouse da Razer, headset, kit Chroma completo. Você pode adquirir hoje no Mercado Livre, Kabum, Amazon, Pichau, qualquer lugar você consegue achar nossos produtos. Vai com tanto com a Razer Brasil no Mercado Livre quanto nos nossos revendedores autorizados. Aproveite, porque qualidade é Razer e você sabe disso. Bom, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todo mundo que nos ouviu e até semana que vem.
Falou!
Avaleu! Avaleu! Falou! Valeu!